Bom dia. Esta é a teleconferência da Itaúsa sobre os resultados do primeiro semestre de 2018. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.itausa.com.br. Cabe lembrar que essa audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site www.itausa.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Itaúsa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão o senhor Alfredo Egídio Setúbal, presidente e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, senhor Henri Penchas, presidente do Conselho da Administração da Itaúsa, senhora Priscila Greco Toledo, diretora de Administração e Finanças da Itaúsa, senhor Bruno Brasil, gerente de Relações com Investidores da Itaúsa, senhor Geraldo Soares, superintendente de Relações com Investidores do Itaú Unibanco, senhor Guilherme Setúbal, gerente executivo de Relações com Investidores da Duratex, e o senhor Carlos Biel, gerente de Relações com Investidores da Alpargatas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alfredo. Por favor, senhor Alfredo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação de vocês nessa teleconferência. Nós, pela primeira vez, estamos fazendo uma teleconferência semestral. A gente normalmente faz a teleconferência só anual. Temos aqui uma apresentação mais enxuta do que aquela que a gente costuma fazer no anual. E indo para a página 3, 4, 3, nós temos a agenda que nós vamos cobrir agora, alguns destaques dos nossos investidos, os resultados da Itaúsa, depois abrimos para perguntas e respostas. As nossas investidas são a Duratex, o Banco Itaú Unibanco, a Alpargatas e a NTS. A NTS não é objeto de equivalência patrimonial, as outras três os resultados aparecem pela equivalência patrimonial. Na página 5, começando pelo Itaú Unibanco, a gente gostaria de destacar que é a nossa principal subsidiária, como todos sabem. Primeiro, a carteira de crédito cresceu 4,3% nesse semestre, principalmente por pessoas físicas. E a inadimplência do Itaú Unibanco permanece em queda, uma tendência de melhoria aí nos indicadores. Na parte digital, que é uma parte extremamente importante, principalmente olhando a operação do banco a longo prazo, nós tivemos nesse semestre, além de as melhorias normais nos nossos aplicativos, tivemos a iniciativa do Mobile Payment com o Apple Pay, em primeiro lugar, fomos o primeiro banco a disponibilizar o Apple Pay e depois o Samsung Pay para todos os nossos clientes. Na parte de governança, nós passamos, desde a última Assembleia, a ter o Conselho Fiscal como funcionamento permanente e não mais eleito a cada ano, conforme pleitos dos nossos investidores institucionais. E o quarto destaque que a gente faria é a aprovação pelo Banco Central do nosso investimento na XP. O Banco Central foi bastante duro na aprovação dessa transação, mas mesmo assim nós mantivemos essa transação através do Itaú Unibanco, apesar de todas as restrições que foram colocadas pelo Banco Central. Como eu disse, foi mais duro do que o CAD fez quando da aprovação dessa transação. O lucro líquido do banco, aqui lembrando sempre que todos os dados do banco estão no IFRS, o banco publica o seu balanço pela Sengap, pelo BRGAP, e os números diferem um pouquinho, como vocês sabem, mas a operação no trimestre, o banco apresentou aí um resultado recorrente de 5,8 bilhões de reais e no ano 12,1 bilhões de reais, um ROI de 20% nesse trimestre. Um destaque dessas operações todas do banco, além do crédito que a gente já comentou, é o crescimento das receitas de serviços, operações de seguro, previdência e capitalização, que cresceram 5,2% no trimestre e 4,6% no acumulado de 12 meses. No caso agora da Duratex, na página 6, a Duratex teve vários anúncios ao longo desse trimestre. Acho que o principal deles foi a joint venture que nós anunciamos com a Lenzing, que é uma empresa austríaca, líder mundial em fibras de celulose para a produção de fios, celulose solúvel, essa JV, e o investimento total entre a Duratex, que terá 49%, e a Lenzing, que terá 51% dessa nova companhia, o investimento total é em torno de US$ 1 bilhão ao longo dos próximos 3 anos. Outra operação que a Duratex fez, agora no início de julho, foi a confirmação por parte da Suzano Papel Celulose da compra da segunda tranche, da opção que ela tinha para a compra da segunda tranche de terras e florestas aqui no estado de São Paulo. Com isso, essa segunda tranche vai ter um impacto no resultado da Duratex no segundo trimestre de cerca de 360 milhões de reais, resultado líquido. Foi também aprovado no mês de julho pelo Conselho de Administração da Duratex um investimento de elevação da capacidade da Ceusa, que é a nossa fábrica que nós compramos no início deste ano, de cerâmica plana, um investimento de 94 milhões, que vai elevar a capacidade da Ceusa em 83%, vai quase dobrar a capacidade da Ceusa de atender o mercado. A Ceusa vem operando a plena capacidade já há muito tempo e esse investimento, que deve estar terminado em meados do ano que vem, ao longo do terceiro trimestre do ano que vem, vai possibilitar uma expansão das atividades da Ceusa. E também tivemos a aprovação pelo CAD da venda das instalações da fábrica de chapa fina de Botucatu para a Eucatex, lembrando que é uma troca de fábrica por florestas e terra, num valor estimado de 60 milhões de reais. O destaque da Duratex é que ela vem, ao longo desses últimos anos e trimestres, vem melhorando o seu resultado operacional. E o resultado do segundo trimestre, levando em conta já um ganho não recorrente de vendas de florestas para a Suzano também no primeiro trimestre, o resultado da Duratex total foi de 167 milhões de reais. A Duratex, a nível contábil, considera a venda de florestas como parte da sua operação. Ela tem uma atividade florestal muito grande. Esse resultado de venda de florestas foi considerado um resultado recorrente, apesar de ser um resultado de uma vez só, no caso específico, é uma venda de florestas. Mas, tradicionalmente, a Duratex considera recorrente a venda de florestas. O ROI da companhia também melhorou com essa operação e com a melhoria da parte operacional dos seus resultados. E essa operação toda com a Suzano tem por objetivo principal reduzir os ativos que não são necessários para a Duratex fazer frente às suas operações de painéis. A Duratex tem florestas suficientes aqui no estado de São Paulo para atender as suas operações de painéis quando as fábricas estiverem a plena capacidade, o que não é o caso atualmente. E com isso a gente vai reduzindo o endividamento líquido da companhia, que fechou um ano atrás em 2,9 vezes o EBITDA, e a gente espera aí, ao longo do ano que vem, reduzir isso para baixo de 2%. É para mais perto de 1% ano que vem e abaixo de 2% já neste exercício de 2018. Então, com isso, a companhia vai se reestruturando, além dos ganhos operacionais, do trabalho de redução de custos que vem sendo feito ao longo dos últimos 2 anos. No caso da Alpargatas, que é a nossa terceira investida, que nós fazemos a equiparação patrimonial, eu acho que os destaques no período para Alpargatas foi o reforço da governança. A gente já tinha criado 4 comitês na companhia, auditoria, estratégia de finanças e gente ao longo desse ano, e agora, na última assembleia, foram eleitos 2 membros independentes para a participação no conselho e nos comitês. Estamos num processo de redesenho da estrutura organizacional, divisão geográfica, unidades dedicadas, suportadas por áreas globais, investimento também de crescer na parte internacional da companhia de vendas, que é onde a gente acredita que seja o principal canal de crescimento da companhia nos próximos anos. E estamos contratando consultorias internas para dar suporte para toda essa revisão dos nossos planos estratégicos, aqui no Brasil, na parte internacional de Havaianas e também na parte de Argentina. O lucro líquido da companhia nesse semestre teve uma queda, nesse trimestre teve um ganho em relação ao ano passado, mas no trimestre uma perda em relação ao ano passado, porque no ano anterior houve uma reversão de provisão de impostos no primeiro trimestre, e que impactou o resultado da companhia positivamente. Esse ano não tivemos isso, estamos dentro do resultado operacional praticamente normalizado. E o EBITDA, que teve um crescimento ao longo do trimestre de 12%, atingindo 92 milhões, e no ano 221 milhões com crescimento de 27%. Na página 8, como eu disse, a NTS não é equiparada, nossa participação é inferior a 20%, a NTS reestruturou a dívida, com isso ela liquidou antecipadamente as debêntures, onde a Itaúsa era uma detentora das debêntures que ela emitiu, com isso a Itaúsa recebeu 442 milhões de reais. A companhia continua com o resultado crescente, acima do ano passado em 11%, atingindo 935 milhões nesse primeiro semestre. E a Itaúsa recebeu, em dividendos e JCP, e uma parte de juros das debêntures, 91 milhões. Então, é 91 milhões, além dos 442 milhões que nós recebemos pela antecipação do pagamento das debêntures. Entrando agora no resultado da Itaúsa, os principais destaques do primeiro semestre foi a chamada de capital, em torno de 1,4 bilhões de reais, teve uma adesão praticamente de quase 100% por parte dos acionistas, o preço de substituição era de 7,80, uma emissão privada de ações. Houve uma bonificação em ações preferenciais de 10% nesse período. Houve uma recompra de ações, de 2 milhões e meio de ações, no mês de junho, no final do exercício do primeiro semestre. E, importante, a alienação do controle da L. Queiroz, um valor atribuído de 160 milhões, com isso a Itaúsa vendeu toda a sua participação na L. Queiroz. Recebemos 29 milhões nesse segundo trimestre de 2018, e saímos, portanto, da empresa e do setor químico nesse momento e com essa transação, e podemos ter um complemento de recebimento ao longo dos próximos anos em função de desempenho ou venda de determinados ativos que o novo comprador comprou, êxito em certos processos judiciais, que a Eli Queiroz já vinha antes do processo de venda, e atingimento de certa taxa mínima de retorno pelo comprador. Então, é potencialmente um número que pode crescer ao longo dos próximos anos. Foi um negócio que nós, a maneira que nós fechamos o negócio com o fundo de private equity da HIG. Os principais resultados de balanço na página 11, a lucratividade da companhia, o lucro líquido nesse primeiro semestre, atingiu R$4,447 bilhões. Sempre lembrando que aqui todos os números são IFRS, com crescimento de 8% no período, e o resultado recorrente de R$4,341 bilhões, com crescimento de 1,1% no recorrente. O retorno ficou em 17,6%, praticamente estável em relação aos 17,4% do período anterior. Na página 12, total de ativos da companhia, no primeiro semestre, R$55,059 bilhões, sendo que desse total, R$52,048 bilhões está na conta contábil de investimentos. Desses 52 bilhões, 90,7% são ações do setor financeiro do Itaú Unibanco, 8,7% das subsidiárias empresas que nós temos participação da Alpargatas e da Duratex. Esses são os investimentos principais da companhia. Nessa conta, então, só em termos de número, R$47,184 bilhões é o que representa as ações do Itaú Unibanco nesse total de 52 bilhões. Na página 13, os dividendos de JCP recebidos, a Itaúsa anunciou aí dividendos nessa semana. Nossa prática continua sendo de distribuir os dividendos recebidos do Banco Itaú Unibanco, e a gente está fazendo isso nesse semestre, de maneira que os acionistas recebam esse dividendo. Estamos mantendo os dividendos em caixa recebidos da NTS, da Alpargatas e da Duratex, que pagaram ao longo desse ano. Com isso, a gente tem tido um dividend yield bastante alto, 9,7% nos últimos 12 meses. Na página 14, a composição do capital do passivo. A companhia tem um passivo muito pequeno, basicamente de dividendos a pagar. O único passivo mais oneroso são as debêntures que nós emitimos quando da compra da nossa participação na NTS, que vencem e foram emitidas em maio de 2017, com uma taxa de 106,9% do CDI, e tem um cronograma de amortização em 2022, 2023, 2024, de R$400 milhões, corrigido pela taxa de juros. Na página 15, o portfólio da Itaúsa, não a valor contábil, como a gente viu anteriormente, mas a valor de mercado. Com isso, a gente vê que a Itaúsa tem um desconto de 24,3% no dia 29 de junho, que foi o último dia do mês, onde o banco representa R$97,9 bilhões e o valor de mercado da Itaúsa é 77,3. Então, dá esse... a soma das partes dá esse deságio de 24,3 bilhões. No período foram feitas recompras, como eu já comentei, de 2 milhões e meio de ações, com um desembolso de R$23 milhões, e o histórico de desconto, que fechamos em 24,3 em junho, e mais ou menos em linha, tirando um pico de 27,8 em dezembro de 2016. Na página 16, nós temos aqui alguns pontos que a gente considera que são diferenciais da Itaúsa. Na parte financeira, o valor de mercado, de 77,3 bilhões, lucro líquido de 4,4 bilhões, um dividendo de pago de 2 bilhões, o que dá aquele yield bastante alto, de quase 10%, e um nível de endividamento muito baixo, basicamente, como eu comentei, a dívida mesmo, tirando a dívida com os acionistas dos dividendos, é aquela da debênture de 1,2 bilhões de reais. Na parte de capital humano, acho que a Itaúsa e a sua subsidiária têm uma grande capacidade de adaptação e retenção dos talentos, e investimos muito, tanto a nível da Itaúsa como da subsidiária, em treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, de maneira que a gente tenha um quadro bastante capacitado em todos os níveis da companhia e das suas controladas. Na parte reputacional, nós participamos pela 14ª vez do Dow Jones Sustainability Index, no 11º ano no ISE da Bovespa, da B3, e acho que todas as nossas empresas, a Hold e todas as empresas, têm uma sólida governança corporativa, rigorosos princípios éticos e transparência nas relações com todos os acionistas e todos os stakeholders. No nosso capital intelectual, investimento em empresas sólidas, líderes de mercado e detentoras de marcas renomadas é o que nós procuramos fazer quando dos nossos novos investimentos. E é gestão de portfólio bastante focada em criação de valor para os nossos acionistas. Então, a gente tem feito esses investimentos, vocês veem na parte de baixo desse quadro, na página 16, que a gente tem essas premissas quando a gente estuda novos investimentos em marcas sólidas, empresas que têm um fluxo de dividendos mais estável e que a gente possa participar do capital através de um bloco de controle com ingerência na gestão da companhia. Sempre procuramos sócios sólidos, adequados, com boa reputação, sócios, se possível, com expertise no setor de atuação da companhia, da nova investida. Então, essas são as premissas que a gente tem falado e tem procurado atingir nos nossos novos investimentos. Na página 17, a Itaúsa no mercado de capitais, ela tem apresentado retornos bastante satisfatórios em todos os indicadores que a gente compara aqui, a Bovespa, o CDI, o dólar, acho que tem sido um bom investimento para os nossos acionistas. E para encerrar, convidar todos para participarem da nossa reunião pública com investidores na PIMEC da Itaúsa no dia 12 de setembro, na quarta-feira, 12 de setembro, às 9h30, no Hotel Unique, aqui em São Paulo. E só lembrando para aqueles que estão em outras cidades ou não puderem comparecer, que haverá transmissão ao vivo por áudio e vídeo através do nosso site de relações com investidores. Com isso, a gente encerra a apresentação e estamos todos aqui à disposição para responder perguntas de vocês.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Lembrando que os participantes conectados pelo webcast também poderão enviar suas perguntas. Senhoras e senhores, novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Participantes conectados pelo webcasting também podem enviar suas perguntas. Com licença. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Alfredo para as considerações finais.
Bom, obrigado a todos pela participação. Tivemos um número grande de participantes, 120 participantes pela internet e quase 30 pelo call. Agradecer a presença de vocês, colocar à disposição nosso time de relações com investidores, aí liderado pelo Bruno Brasil, para que possa eventualmente tirar dúvidas que vocês tenham aí após a análise mais detalhada dos nossos números, balanços e da nossa apresentação, e reforçar o convite para a nossa PIMEC em setembro. E aqueles que quiserem, nós temos às 11h30 um call em inglês, para quem quiser participar, por favor, faça a conexão conosco. Muito obrigado.
A teleconferência da Itaúsa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.